Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado especial a participar de mais uma edição do seu Central Esportes. Nesta terça-feira, hoje são 17 de dezembro de 2024. E vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
Time tricolor quer corrigir erros apresentados no confronto diante do IAP da equipe sub-20 nesse final de semana.
Moto.
Copa do Norte define data da viagem para amistosos no estado do Piauí.
Maranhão.
Bode Gregório retoma os treinamentos depois da goleada em cima da seleção de Pindaré no último domingo lá no Parque Valério Monteiro. Cavalo de Aço segue em ritmo forte de treinamentos para a estreia no estadual. Também vamos trazer informações do Pinheiro. É que o Búfalo da Baixada anuncia mais dois jogadores para a temporada de 2025. Pelo cenário internacional, a FIFA vai escolher nesta terça-feira os melhores jogadores do mundo. Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jauber Pereira.
Eu aqui e você aí, nós formando junto essa corrente positiva pelas informações esportivas. Lembrando que já temos aí uma rede com 20 emissoras de rádio na retransmissão do seu Central Esporte. Onde quer que você esteja, você pode participar com a gente, pode ser um repórter colaborador da sua cidade e até mesmo aí do seu estado. Você que nos acompanha também em outros estados da federação. Mas vamos começar o programa de hoje trazendo as informações do Papão do Norte aqui no Central Esportes.
Moto
Clube de São Luís que define viagem para amistosos que vai acontecer com clubes daqui lá do estado do Piauí, não é isso, Paulo Duarte? Seja bem-vindo.
É isso aí, meu amigo Jauber Pereira, obrigado aí, estamos juntos mais uma vez aqui no seu Central Esportes. Pois é, a viagem está marcada para as 13 horas da sexta-feira, dia 20, já que o motoclube vai enfrentar o Altos, né? Altos e Motoclube às 16 horas no estádio Lindolfo Monteiro, lá em Teresina. E o detalhe, a equipe viaja às 13 horas, mas na sexta-feira, às 9 horas da manhã, no CT Pereira dos Santos, tem treino técnico e tático. O técnico não tá dando moleza não, né? Antes da viagem, vai ter um treino técnico e tático a partir das 9 horas da manhã no CT Pereira dos Santos. Viagem marcada para as 13 horas para Teresina e no sábado, dia 21, pela manhã descanso, claro, e às 16 horas no estádio Lindolfo Monteiro, partida aí entre Altos e Motoclube. É o Papão do Norte iniciando aí a sua temporada de jogos para valer, né, os amistosos, para eles sentirem aí no campo como é que está sendo a evolução dos treinamentos, né, que desse período todo que o Moto vem treinando aí há praticamente mais de 2 meses, né, cerca de 2 meses e alguns dias, e a gente espera, como sempre falamos aqui, né, que o Papão do Norte possa desempenhar, né, fazer uma boa partida, ter um bom desempenho lá nesse amistoso e nos outros dois, né, que serão 3 amistosos aí nesse mês de dezembro, antes do recesso de final de ano.
E lembrando que o Moto também no ano passado também iniciou sua pré-temporada jogando contra o Altos, só que em São Luís do Maranhão.
Verdade, e assim, eu espero que mesmo, né, com essa coincidência de estar novamente enfrentando o Altos no seu início de temporada, essa temporada seja melhor, né, mais proveitosa do que a temporada passada, né, que não foi aquela Brastemp toda, né, Jal?
E a certeza que temos, Paulo, é que o Moto dificilmente usará o terceiro uniforme, sabe por quê? Porque o terceiro uniforme do Moto parece com o uniforme número 1 do Alto de Piauí, verdade, nas cores verde e branco.
Eu acho que esse não vai nem pra na sacola, né, nas malas, não vai pra viagem, né, você vai ficar aqui mesmo.
O Moto deve estrear o seu uniforme número 1, que é em camisas preto e vermelho, listras verticais, que tem pouca diferença dos outros, mas agora em detalhe com listras mais finas. Até achei um pouco mais belo. Eu não sei se você teve
a mesma impressão. Não, ficou bacana. O uniforme, realmente, o número 1 principal está muito bonito. Eu acho que concordo com você. Acho que o Moto deve estrear essa nova camisa, né, já nessa partida contra o Altos, e vai ficar realmente aí, a gente vai ficar na expectativa de que o Moto tenha uma boa partida, apesar de estar jogando fora de casa, né, e a gente espera que realmente os resultados apareçam já aí nesses amistosos.
Ok, muito obrigado ao Paulo Duarte, amanhã ele volta com outras informações aqui do seu Central Esportes. E vamos sair do parque do CT Pereira dos Santos e vamos para o parque José Carlos Macieira. É que o time tricolor quer corrigir erros apresentados no confronto diante do sub-20 do IA nesse final de semana.
Sampaio.
Quem chega com as informações do Tricolor de Aço é ele.
Noel Soares.
É com você, Noel.
Olá, Jauber. Após o jogo treino realizado no último sábado no CT José Carlos Macieira, quando o Sampaio Corrêa venceu o IAP pelo placar de 3-1, o técnico do Tricolor de Aço, Felipe Surian, informou que nesta semana vai trabalhar em cima do que foi observado neste primeiro teste da Bolívia querida. Ontem à tarde, no CT José Carlos Macieira, durante coletiva de imprensa, o zagueiro Fábio Aguiar, um dos remanescentes da Bolívia querida para o ano de 2025, fez uma análise sobre este primeiro teste do Sampaio Corrêa.
Quando a gente veio de uma pré-temporada, né, é sempre importante ter esse jogo treino para poder deixar o corpo mais solto, né, mais leve, porque de início a gente sempre trabalha muito a parte física, né, com trabalho de força. Então esses jogos treinos são importantes para você dar uma movimentada, deixar o corpo mais leve e ao mesmo tempo conhecer, né, os seus companheiros, porque na maioria dos trabalhos são trabalhos curtos, trabalhos reduzidos, e esse foi um jogo de campo aberto. Então serve para essa situação, deixar o corpo mais leve, saber como o teu corpo está, né, num esforço maior, e também para se conhecer melhor no campo aberto.
E por falar em conhecer melhor, você começou fazendo dupla com?
No primeiro trabalho comecei com o Galvão, né, na programação aí da comissão, e cada um poder jogar, né, todo mundo jogar aí uns 45 minutos, o tempo, e dentro da programação começou nós dois.
E pelo pouco tempo de serviço, de trabalho, né? Mas como é que está a assimilação do que pede o Suriano?
Sim, assim como a equipe, né? Ele já deixou bem claro que ele quer uma equipe forte, com transição, né? Pra poder fazer um jogo rápido na transição, com muita força, com muita dinâmica. Eu acho que o time tem assimilado bem, né? Assim, tem algumas coisas para corrigir, né? Mas está bem no início, ainda há tempo para corrigir essas situações, mas pensando no que o professor já pensa, já como a equipe vai suportar dentro do jogo, acho que o pessoal já está assimilando bem.
E nessa mesclagem, experiência com juventude, o que é que o torcedor pode esperar desse time?
Como o torcedor, na verdade, ele está esperando... O forte do Sampaio sempre foi esse jogo rápido, né? Esse jogo de transição, às vezes baixa um pouco as linhas e quando tem a oportunidade de atacar, ataca forte, né? Sempre teve jogadores com essas características, Pimentinha por um lado, Edgar, né? Esses jogadores com essa transição. Então, a forma que a gente está trabalhando, não é comparando, não, mas em termos de vontade, assim, a galera tá indo com esse projeto, né, de trabalhar com essa transição, com essa força para poder dar bons resultados.
O Sampaio também já reservou a data do dia 23 para um novo amistoso. Poderá ser contra o time do Santa Quitéria. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado ao repórter Noel Soares, trazendo as últimas da Bolívia querida. Aproveitar também para mandar o nosso abraço especial ao Marcelo, da loja Marcelos Calçados, que fica na feira da Cidade Operária, que está nos acompanhando através do aplicativo RádiosNet. Marcelo, que é um dos entusiastas aí do grupo Velha Guarda da Cidade Operária, inclusive teve o jogo desse final de semana, a equipe de azul vencendo a equipe de laranja pelo placar de 4-2. E claro, estivemos lá na transmissão ao lado do companheiro Roberto Ramos. Na sequência, teve aquela grande comemoração em um espaço bem legal, bem reservado, que fica aqui na região do Santa Clara. Obrigado ao Marcelos pelo carinho da sua sintonia. Olha, o Pinheiro Atlético Clube anuncia mais dois jogadores para a temporada de 2025. Quem tem as informações da região é o repórter Riba Filho.
Regional.
Riba Filho, é com você, Riba.
Olá, Jauber, um grande abraço e a você ligado no Central Esporte. O time do PAC, o Pinheiro Atlético Clube, está trabalhando na montagem do elenco que disputará o Campeonato Maranhense, que começa em janeiro de 2025. Vamos ouvir agora o assessor de imprensa e marketing, Alexandre Soares, falando das novidades do time do PAC, que vai disputar o Campeonato Maranhense.
Olá, Riba Filho, e a todos ligados no Central Esportes, sou Alexandre Soares, marqueteiro esportivo do Estado do Maranhão, assessor de imprensa também do Pinheiro Atlético Clube. Tive meu contrato renovado, vou para o terceiro ano consecutivo vestindo as cores do Búfalo da Baixada. Disputa difícil do Campeonato Maranhense 2025, mas a gente acredita no nosso trabalho. Tenho certeza que Deus vai abençoar a gente, possa chegar na final e conquistar as vagas nacionais. O Pinheiro Atlético Clube já anunciou alguns reforços. O goleiro Matheus, que já teve passagem pelo Pinheiro, retorna ao Pinheiro cravando sua segunda passagem. O Kleber Pereira, atacante que recente estava no Tuntum, também retorna à equipe do Pinheiro, também sua segunda passagem pela equipe do Pinheiro. Júnior Gama, que recente estava na equipe do Tuntum também, lateral direito, retorna ao Pinheiro. E o Neto, que estava jogando pelo São José, na segunda divisão do Campeonato Maranhense, retorna à cidade de Pinheiro, defender as cores do time da cidade. Então, já temos aí esses atletas confirmados para a disputa da competição. O Gilvan Gomes, o esquerdinha, ele agora assume a parte da direção de futebol. E o Márcio Diogo, que era o diretor de futebol, assume a presidência devido ao afastamento do presidente Filemon por questões de saúde. Então, o Márcio Diogo, o ex-atleta Márcio Diogo, que teve passagem por vários clubes do Brasil, inclusive Cruzeiro, hoje é o presidente do Pinheiro Atlético Clube. Riba Filho, também a gente já anunciou ingressos para 2025, passaporte do gigante, por apenas R$120, você tem direito a 7 jogos em casa. É quase 50% de desconto na compra dos ingressos comuns, né? Então, você adquirindo o passaporte, já tem 7 jogos do Pinheiro em casa. Comprando esse passaporte, você tem entrada exclusiva, descontos na rede, nas camisas, enfim. Terceiro manto do Pinheiro Atlético Clube já está sendo desenvolvido, assim como o primeiro e o segundo. É isso mesmo, o Pinheiro Atlético Clube fechou aí com a Chute, a nova fornecedora, que é da cidade de Pinheiro, mais uma valorização local. A Chute, que veste o Maranhão Atlético Clube também, agora é a nova fornecedora de material esportivo do Pinheiro, e o Pinheiro já trabalha nas suas novas camisas para sua estreia aí no Campeonato Maranhense diante do Codó, dia 11 de janeiro, no estádio Costa Rodrigues. Do mais é isso, Riba Filho, qualquer informação a gente vai passar ao longo da semana. Treinador, a mesma coisa, já estamos acertados com o treinador, mas faltam algumas coisas, né? Ainda não posso divulgar, mas a gente sempre vai estar à disposição lá no grupo de imprensa do Pinheiro para tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes, telespectadores e amigos da imprensa.
Você ouviu aí o assessor de imprensa e marketing, Alexandre Soares, explicando aí as novidades do time do Búfalo da Baixada. E essa semana ainda, a diretoria
vai anunciar mais reforços e anunciará o novo técnico do time do Pinheiro, Riba Filho, do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Riba Filho. Amanhã você volta com outras informações do Pinheiro ou de outra equipe do interior do estado. E agora vamos ter que ir a um rápido intervalo. Na volta tem mais Central Esportes para você pelas ondas da sua emissora. Estande só.
Estamos apresentando Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas zonas da sua emissora. E você continua interagindo com a gente onde quer que você esteja. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Central Esportes. Sem perder tempo, vamos trazer as informações do Maranhão Atlético Clube aqui no Central Esportes.
Maranhão.
O Valdir Gregório que retoma os treinamentos hoje à tarde lá no CT, lá no Parque Valério Monteiro, depois da goleada que o time acabou efetuando em cima da seleção de Pindaré Mirim, em confronto que aconteceu na tarde do último domingo lá no Parque Valério Monteiro. 6-0 para a equipe das quatro cores. Alguns jogadores chegaram a se destacar, mas no final do jogo ouvimos o técnico Flávio Araújo, que segundo ele não teve muita importância o placar elástico. Segundo ele, foi importante foi para que os jogadores pudessem se conhecer melhor e a equipe obter o melhor entrosamento. Vamos ouvi-lo.
Olha, desconsiderando o resultado, né, que foi 6-0, vamos considerar só a atuação foi muito boa no primeiro tempo e muito boa no segundo tempo, correto? Logicamente que o adversário é um time amador, não é um time profissional, mas é um bom time. Mas o que a gente busca nesses jogos preparatórios é analisar a atuação individual de cada atleta e a atuação coletiva. E tanto a atuação individual como coletiva nos satisfez, né? Correspondeu às nossas expectativas. Logicamente que fortalece o nosso trabalho para que a gente possa seguir nesse momento de evolução.
Ok, ouvimos então o técnico Flávio Araújo no seu primeiro jogo teste à frente da equipe atleticana. Esse jogo treino aconteceu lá no Parque Valério Monteiro e no próximo dia 29 já está agendada a partida contra a equipe do Altos do Piauí. Será o primeiro confronto de peso que a equipe atleticana enfrentará nessa pré-temporada. O Maranhão que terá aí o primeiro compromisso, já valendo o primeiro compromisso oficial, no dia 4 ou 5 do próximo mês, do mês de janeiro, contra a equipe do Botafogo, jogando lá na Paraíba, pela pré-copa do Nordeste. Agora vamos trazer as informações da equipe do Cavalo de Aço.
Imperatriz.
Colorado que segue em ritmo forte de treinamentos para a próxima temporada. As informações do Cavalo de Aço é com ele.
Sérgio Rodrigues.
É com você, Sérgio.
Um grande abraço para você que acompanha sempre o programa Central Esportes. E o time cavalino intensifica sua preparação com vistas à estreia no Campeonato Maranhense dia 11 de janeiro no estádio Frei Epifânio da Badia contra o Sampaio Corrêa. Ontem o time trabalhou em dois períodos. À tarde, mais movimentação com bola e o técnico Júnior Amorim vai ultimando aí os detalhes, os preparativos e definindo filosofia de jogo, esquema de jogo, como quer a equipe no campeonato estadual. Não perde tempo, trabalho firme e forte diariamente, hoje inclusive em dois períodos. O time da Imperatriz vai trabalhar pela manhã no JV Lideral, Caixa de Areia, e a programação marca para o horário da tarde treino com bola no estádio Tomezão, no município de João Lisboa. Dentre toda essa movimentação, ontem os dois últimos reforços para esse início de temporada se apresentaram: o zagueiro Igor Caldeira e o atacante Lucas Formiga. Sendo assim, o grupo está fechado nesse primeiro momento, com 6 a 7 garotos da base que serão aproveitados também, jogadores que inclusive estarão disputando aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, no mês de janeiro. Então o time segue trabalhando, a diretoria inclusive acertando provavelmente um amistoso, que seria o primeiro do Cavalo de Aço, né? No próximo fim de semana deve acontecer esse amistoso, está sendo aí programado e tudo indica que vai ser no município de São Francisco do Brejão. Os contatos estão sendo mantidos com aquele município, com os esportistas, para que o Imperatriz possa fazer um amistoso lá no fim de semana, mas não está definido. O que está mesmo confirmado são os amistosos contra o Águia de Marabá, dia 27 de dezembro e 4 de janeiro, respectivamente, para fechar aí a pré-temporada da equipe cavalina. Cavalo segue trabalhando, visando o Campeonato Maranhense, claro, toda a temporada de 2025. De Imperatriz, Sérgio Rodrigues para o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao Sérgio Rodrigues trazendo as últimas do Cavalo de Aço, o time do Cavalo de Aço que também se prepara para essas duas partidas amistosas que vão acontecer contra a equipe do Águia de Marabá. Um confronto a ser realizado lá na cidade paraense e o outro confronto na cidade de Imperatriz, lá no estádio Frepe Fan da Badia. Lembrando que Imperatriz e Sampaio Corrêa vão abrir a temporada do Campeonato Maranhense 2025. Esse jogo vai acontecer no dia 11 de janeiro no estádio Frei Epifânio da Badia, isto é, se já tiver sido entregue até o momento, que ainda passa por reforma. Se não estiver concluída essa reforma, é bem provável que seja, que vá até mesmo ali para Ceilândia ou para outro, até mesmo lá para Porto Franco, que tem o estádio Manuel Panelada, que inclusive é muito bom, tanto a estrutura do campo de jogo, como também a estrutura de arquibancadas. Agora vamos falar de campeonatos, vamos falar de competições a nível mundial, na verdade premiações, é que a FIFA vai escolher nesta terça-feira os melhores jogadores do mundo da temporada de 2024. Quem tem as informações é o Bruno Mendes.
Nesta terça-feira, a FIFA vai divulgar os ganhadores do prêmio The Best em um jantar de gala em Doha, no Catar. O anúncio deve ser feito de forma digital. O brasileiro Vinícius Júnior é o favorito para conquistar o posto de melhor jogador do mundo. A premiação ocorrerá na véspera da final da Copa Intercontinental. Será disputada entre Real Madrid e Pachuca na quarta-feira, às 14h, horário de Brasília, também em Doha. Além de Vini, os outros indicados para melhor jogador do mundo são Federico Valverde, Dani Carvajal, Kylian Mbappé, Toni Kroos e Jude Bellingham do Real Madrid, Rodri e Haaland do Manchester City, Lionel Messi do Inter Miami, Lamine Yamal do Barcelona e Florian Wirtz do Bayer Leverkusen. A brasileira Marta concorre ao prêmio de gol mais bonito da temporada no futebol feminino. Outro destaque é o garoto Guilherme Gandra Moura, ou simplesmente Gui. Ele vai concorrer ao prêmio Fan Award, troféu de torcedor do ano. Gui tem 8 anos e é portador de epidermólise bolhosa, uma doença rara. O garoto ficou conhecido em todo o país após despertar do estado de coma depois de 16 dias internado em 2023, demonstrando paixão pelo seu clube de coração, o Vasco da Gama. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado, repórter Bruno Mendes, mas você volta, viu, Bruno Mendes? Você volta também agora para falar sobre a movimentação das equipes do futebol brasileiro após o final dos campeonatos brasileiros.
Fim dos campeonatos para os clubes brasileiros e o mercado da bola começa a esquentar para 2025. O Vasco da Gama sonha com o técnico Renato Gaúcho, que esta semana deixou o comando técnico do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Já o Fluminense tem um plano ambicioso para repatriar Richardson. O jogador do Tottenham viria por empréstimo de 1 ano. A negociação é vista como difícil pelos empresários do atleta. Já o Flamengo ainda espera a chegada do seu novo presidente, Luiz Eduardo Batista, o BAP, para tomar as decisões no futebol. Já o Cruzeiro trabalha com várias hipóteses. Dentre os nomes especulados estão Dudu, que deixou o Palmeiras, o próprio Gabriel Barbosa e o meio atacante Luciano, que ainda não renovou o contrato com o São Paulo. O Atlético Mineiro quer fazer de 2025 um ano muito melhor do que foi 2024. Por isso, a diretoria do Galo mira o técnico Luiz Castro para comandar o Alvinegro na próxima temporada. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado mais uma vez, o repórter Bruno Mendes também trazendo todas essas informações a respeito às movimentações no mercado da bola. E olha, o francês Mbappé se encontra em condições de jogar a final da Copa Internacional contra a equipe do Pachuca, jogo que será realizado na próxima quarta-feira às 14 horas horário de Brasília, lá no Catar. Pelo menos foi o que o atleta garantiu à comissão técnica e também ao departamento médico do Real Madrid, segundo informações de um jornal lá da França. De acordo com a publicação, o francês de 25 anos anunciou na manhã desta terça-feira, tanto aos médicos quanto à equipe de Carlos Ancelotti, que está completamente recuperado de lesão na coxa esquerda, sofrida no primeiro tempo do jogo da vitória de 3-2 diante da equipe do Atalanta no último dia 10 em Bergamo, pela Champions League. O atacante foi substituído no primeiro tempo e teve que ficar fora do embate por 3-3 contra o Rayo Vallecano, que aconteceu no sábado seguinte. Na véspera do duelo com o Rayo, Ancelotti já tinha afirmado que levaria Mbappé para o Catar. Rafael Real faz o seu último treino nesta terça-feira, antes da final da Copa Intercontinental, que será realizado, que acontecerá amanhã. A atividade indicará se realmente Mbappé terá ou não condições de enfrentar os mexicanos. Vamos ficar aqui na torcida para que ele possa jogar. O Mbappé, se jogar, estará ao lado dos brasileiros Rodrigo e também o Vinícius Júnior. E olha, agora há pouco a diretoria do Sampaio Basquete anunciou seu quarto nome para a temporada de 2025. Se trata da alarmadora, a colombiana Maria Delgado. Quarto nome anunciado para a Liga de Basquete Feminino para a próxima temporada. A atleta tem passagem no basquete europeu e também sul-americano. Delgado soma também ótimos números em competições recentes, competições recentes da América Latina. Ela tem 21 anos de idade e pode ser considerada a primeira novidade para a próxima temporada da Liga de Basquete Feminino. E com essa, a gente se despede aqui do Central Esporte. Fica o convite para que você possa estar novamente conosco amanhã, neste mesmo horário, aqui em sua emissora.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.